Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quarta-feira, 18 de setembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O presidente da Câmara defende mais recursos para combate a incêndios criminosos. Comissão debate ampliação de cotas em concursos públicos para indígenas e quilombolas. Deputados examinam proposta que oficializa uma política pública para a gestão dos territórios indígenas. Também comissão aprova projeto que cria programa de renegociação de dívidas de pequenos empreendimentos. O presidente da Câmara defende mais recursos para combate a incêndios criminosos. O repórter Francisco Brandão tem mais informações sobre a reunião dos chefes dos poderes que discutiu medidas para enfrentar essa crise.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu em reunião no Palácio do Planalto a destinação de mais recursos para combater incêndios criminosos. Participaram da reunião os presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do Senado, Rodrigo Pacheco, e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso.
Há um sentimento muito forte de preocupação, pelo menos na Câmara dos Deputados, com o combate mais ostensivo a essas facções criminosas que têm avançado muito no Brasil, em todos os aspectos. Então, se tiver uma possibilidade de a gente rever gastos efetivos, direcionados, muito fortemente direcionados para o enfraquecimento, monitoramento dessas organizações, eu acho que é muito fácil de você construir textos e construir aprovações no Congresso Nacional que flexibilizem até o arcabouço, como foi feito e mantido, para que esse recurso chegue para um combate efetivo a essas pessoas que cometem esse crime de maneira organizada.
Sobre o papel da Câmara no combate às mudanças climáticas, Arthur Lira destacou a aprovação recente de normas para combustíveis limpos.
Eólica offshore, hidrogênio verde, biomassa, combustível do futuro, biodiesel, créditos de carbono, um leque de votações importantes que reforçam essa nossa característica de energia limpa. Quase 80% da energia gerada no Brasil é energia limpa, partindo-se inclusive da hidrelétrica.
Rodrigo Pacheco e Arthur Lira mostraram preocupação de que as queimadas no Brasil sejam utilizadas por outros países para adotar medidas protecionistas contra produtos nacionais.
A gente tem e luta o tempo todo fora, quando nós vamos a eventos fora do Brasil, para enaltecer isso contra esse alerta que o presidente Pacheco fez, essa constatação que o presidente Lula tem do protecionismo europeu em cima da nossa economia. O que eles se protegem e o que eles tentam inviabilizar com narrativas, às vezes corretas, às vezes não, a realidade de um mundo que a gente vive aqui com alguma dificuldade de conseguir se impor economicamente perante esses países mais ricos ou mais envolvidos.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, apontou para a necessidade de endurecer as penas para crimes ambientais.
Nós temos crimes ambientais que são queimadas, desmatamento, extração ilegal de madeira e mineração ilegal e contrabando associados à mineração ilegal e à exploração ilegal de madeiras. Como as penas são muito pequenas, elas acabam não tendo o efeito dissuasório necessário. Portanto, eu acho que nós temos que colocar essa questão na mesa, a gravidade da situação relativamente aos crimes ambientais. E em relação aos incêndios criminosos, eu acho que nós precisamos criar uma vedação para a regularização fundiária de áreas que foram objeto de queimadas, para ter certeza que não foram queimadas para depois conseguir a regularização.
No entanto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aconselhou ter cautela com propostas que aumentem as penas de crimes ambientais. Para o senador, o aumento indiscriminado de penas pode acabar afetando a justiça penal brasileira de forma desproporcional. Na reunião, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, agradeceu ao Congresso Nacional por aumentar em 18% o orçamento de sua pasta para combater os incêndios. No entanto, ela alertou que atualmente há 106 incêndios ativos que não estão sendo combatidos por falta de recursos. Até 9 de setembro, as queimadas no Brasil devastaram uma área de quase 188 mil quilômetros quadrados, o equivalente ao território do estado do Paraná. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Comissão debate ampliação de cotas em concursos públicos para indígenas e quilombolas. A repórter Silvia Munhata acompanhou a discussão.
Em audiência pública da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara, os participantes defenderam a ampliação do sistema de cotas em concursos públicos para atender indígenas e quilombolas. Uma lei que perdeu a vigência este ano determinava uma cota de 20% para pretos e pardos. Projeto de lei em análise na comissão aumenta o total para 30% e abrange indígenas e quilombolas. O texto, que já foi aprovado no Senado, estabelece um prazo de 10 anos para que a política seja revista. Maria Aparecida Ferreira, do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, diz que o governo, no concurso para a FUNAI, fez uma reserva de vagas de 30% para indígenas, por considerar que é importante que eles participem mais das políticas públicas específicas. Segundo ela, são apenas 2.500 indígenas no serviço público, que tem cerca de 500 mil servidores. A representante estudantil Braulina Baniwa diz que também é importante ter cotas para estagiários, para que os estudantes consigam estar mais integrados às instituições governamentais.
Sim, algumas empresas, algumas instituições têm apenas um parente, ele não se enxerga com outro colega que está do lado. Então a gente precisa pensar nessa formação para que quando ele se formar, ele já teve experiências em diferentes anos, setores, para ele poder se preparar para ocupar esse lugar.
A deputada Carol D'Artora, do PT do Paraná, diz que a diversidade vai enriquecer o serviço público.
Existem pesquisas já que mostram que os espaços que conseguem equilibrar raça e gênero são espaços que se tornam menos violentos, se tornam mais eficientes, se tornam mais criativos.
Representante do Ministério Público do Trabalho informou que o órgão já pratica 45% de vagas para ações afirmativas, incluindo pessoas com deficiência e pessoas trans. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Comissões da Câmara examinam proposta que oficializa uma política pública para a gestão dos territórios indígenas. Saiba mais com o repórter Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, sob a sigla PNGAT. O relator, deputado Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, fez uma nova versão da proposta da ex-deputada e atual presidente da FUNAI, Joênio Apixana, da Rede de Roraima. Ele incluiu no texto a figura do agente ambiental e territorial indígena, que fazia parte de outro projeto examinado em conjunto. O relator justificou que há necessidade da atuação dos agentes para desenvolver atividades nas terras em que vivem. Amon Mandel também acha que essa atividade viabiliza a implementação da política que está sendo oficializada. A Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas existe desde 2012, por força de decreto. A intenção é ampliá-la e garantir recursos mais perenes. O projeto está sendo examinado agora pelos integrantes da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais. A relatora é a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais.
Nós entendemos que se transformar em lei vai se tornar uma política de Estado, não somente uma política de governo. Entendemos que o decreto é muito frágil e a qualquer momento ele pode ser derrubado, tendo em vista que a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial é uma das principais alternativas para pensar o manejo desse território. Isso para entender que nesse momento não existe outra alternativa se não pensar a gestão ambiental. Eu sou fruto da PNEGAT, meu primeiro módulo da PNEGAT foi lá em Pernambuco, depois foi no território de Chacriabá. É um decreto que existe desde 2012, mas pensando a manutenção, a autonomia dos povos indígenas para fazer bioeconomia.
Após análise na Comissão da Amazônia, o texto vai passar também pelas comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Comissão aprova a proposta que busca garantir mais meios de combate à violência contra a mulher. A reportagem é de Maria Neves.
Aprovado na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara, projeto da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, insere uma nova forma de flagrante no Código de Processo Penal em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Pela proposta, o agressor pode ser preso em flagrante quando o registro da ocorrência for feito logo após a prática do crime e houver elementos que façam presumir a autoria da infração. Nesse caso, poderão ser utilizados como prova do crime laudos ou prontuários médicos e gravações de vídeo ou áudio que identifiquem o agressor e a vítima. As mesmas regras valerão para agressões contra criança, adolescente, pessoa idosa ou pessoa com deficiência, conforme o projeto aprovado. Relatora do texto na Comissão da Mulher, a deputada delegada Catarina, do PSD de Sergipe, explica que hoje, muitas vezes, o agressor é preso logo depois que a mulher faz a denúncia, mas a justiça não considera o flagrante e ele é libertado. Para a parlamentar, a mudança na lei vai aumentar a proteção da mulher.
Com essa lei, com a alteração dessa lei, né, quando a gente conseguir inserir no artigo 302 essa hipótese de flagrante, não vai deixar mais margem para interpretação. Se a mulher chegar na delegacia vítima de violência doméstica e aquele crime ele acabou de acontecer, vai fazer o boletim de ocorrência dela e a polícia vai poder atuar e prender o cidadão, o agressor, ainda em flagrante.
A pesquisa Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, realizada pelo Data Senado no ano passado, mostra que 30% das mulheres do país já foram vítimas de algum tipo de violência doméstica ou familiar por parte de um homem. Destas, 76% sofreram violência física. E o número de vítimas ainda pode ser muito maior. Outro levantamento do mesmo órgão de pesquisa do Senado, também de 2023, constatou que a subnotificação dos casos de violência doméstica e familiar contra mulheres pode chegar a 61%. Isso significa que mais da metade das agredidas sequer prestam queixas contra o agressor. Já levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta aumento de 1,4% no número de feminicídios entre 2022 e 2023. No ano passado, 1.463 mulheres foram assassinadas em função do gênero. Os pesquisadores ressaltam que esse é o maior número da série histórica iniciada pelo Fórum em 2015. O projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissão da Câmara aprova projeto que cria programa de renegociação de dívidas de pequenos empreendimentos. Confira os detalhes com Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara aprovou projeto que cria programa de renegociação de dívidas de pequenos empreendimentos. O programa segue os moldes do Desenrola Brasil, que renegociou dívidas de pessoas físicas. A proposta beneficia os MEIs, microempreendedores individuais, e MPS, microempresas e empresas de pequeno porte. O texto foi aprovado na forma sugerida pelo relator, deputado Josenildo, do PDT do Amapá, que sugeriu mudanças no texto original do deputado Jorge Guetem, do Republicanos de Santa Catarina. Entre elas, uma que dá ao devedor a opção de escolher o tipo de amortização de crédito bancário tomado para pagar as dívidas, o sistema PRICE ou SAC, Sistema de Amortização Constante.
Nós estamos trazendo esse projeto para os microempreendedores individuais, para as empresas de pequeno porte e para os empreendedores de uma forma geral, no sentido de que eles possam renegociar suas dívidas, né? E, inclusive, foi apresentada uma emenda que vai permitir que essas dívidas, que já estejam, inclusive, ajuizadas na Justiça, também possam ser renegociadas. Isso é importante porque permite ao empreendedor que tem uma dívida renegociar sua dívida e estabelecer uma melhora no seu fluxo de caixa.
O deputado Josenildo, que atualmente também preside a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, entende que é necessário que o Legislativo se posicione em apoio à retomada do desenvolvimento de quase 6 milhões de micro e pequenas empresas inadimplentes atualmente. Pelo texto aprovado, o Desenrola MPE permitiria repactuar dívidas com bancos, empresas de água e luz e varejistas por meio de um aplicativo. O projeto também prevê uma etapa de leilão de lotes das dívidas, criada pelo Desenrola Brasil, em que os credores são chamados a ofertar descontos aos devedores. Os pequenos empresários inadimplentes poderiam quitar os débitos com recursos próprios ou crédito bancário, com taxa de juros de até 1,4% ao mês, cerca de 18% ao ano, e até 5 anos para pagamento. A medida atende devedores inscritos em cadastro de inadimplentes até 31 de julho de 2023 e com registro ativo no último dia de 2023, e inadimplentes com credores há mais de 90 dias. Pelas regras da proposta aprovada, os credores devem se habilitar junto ao programa para renegociar as dívidas dos devedores com desconto. Os bancos participantes também precisam buscar habilitação com garantia do FGO, Fundo de Garantia de Operações, que dará aval para renegociação de até R$ 150 mil reais por devedor. A medida minimiza o risco das renegociações. O FGO poderá aportar até 10 bilhões de reais para suportar as operações do Desenrola MPS. O projeto que cria o Programa de Renegociação de Dívidas de Pequenos Empreendimentos agora vai ser analisado pelas Comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Para virar lei, precisa ser votado também pelos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiana Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação e Interação em Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia. Rádio